sou mais desconhecido dentre todos. E há uma questão, as pessoas mais velhas já estão mais apegadas à polarização do que as mais novas. A polarização responde a um modelo de pensar política que todo mundo 40 a mais tem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você tem uma clivagem conservador-progressista nos Estados Unidos, tinha na Inglaterra, no mundo todo tinha esse desenho. Um desenho que vem muito do lado do período da Guerra Fria. Invadir essa, vamos dizer, esse espírito dessa pessoa é demonstrar para ela que, por exemplo, já que se eu for buscar um leitor que é antipetista, é demonstrar que eu sou antipetista. Hoje ele não acredita, hoje ele acredita, não, Flávio, porque ele é da família do Bolsonaro, ele é o inimigo natural do PT. Só que se eu mostro, assim, com os mais jovens, não, tem o Renan é viável, aí ele começa a me dar espaço, eu tenho que crescer com o público que eu tenho, pro mais velho olhar e falar, não, esse cara eu vou dar uma chance.
Mas aí tem uma questão que é até tradicional aqui no nosso país, eu entendo que com o seu discurso disruptivo, você acredite que isso possa ser mudado, mas o senhor disputa a presidência da República, ou vai disputar, pretende disputar, sem nunca ter exercido um cargo eletivo. O nosso país é complexo, tem crise econômica, crise institucional, pressão institucional, existe uma necessidade permanente de articulação política. Então, como é que dá para convencer um eleitor que alguém sem experiência prática na política de gestão pública ou de mandato tem preparo para governar o país?
Bom, a gente pode começar com um exemplo contrário. A Dilma Rousseff tinha grande experiência política e ela, né, ela caiu, foi uma péssima governante. A gente pode trazer inúmeros exemplos de boas gestões que foram feitas por pessoas que não tinham experiência e de más gestões por pessoas que tinham a experiência. E o contrário também, não é isso no fundo que determina nem o sucesso de uma liderança política, nem o insucesso dela. Se você está cercado de boas lideranças, se você é em si uma liderança natural, se você é firme nos seus propósitos, trabalha bastante, a tendência é que você consiga fazer as coisas bem feitas em qualquer área humana. E eu acho que eu farei isso, porque eu já sou um líder político firme há 12 anos, lidero o maior movimento político do Brasil, sou hoje presidente do meu próprio partido. Então, dando um exemplo aqui, eu tô concorrendo contra Zema, Caiado e Flávio. O Flávio tentou montar um partido político junto com o pai dele. Ele fracassou. Eu não. O Zema foi atacado, após ter uma opinião sobre o Flávio, pelo próprio partido. O partido dele, né, em diversos estados, soltou nota contra ele. Eu não. O meu partido me apoiou, porque eu sou líder. O Caiado não pode pegar um avião, sair de Goiânia e ir pro Rio de Janeiro pra falar, ah, sou candidato ao governo. Ele não é líder de nada. O partido dele, que é do Kassab, tá fazendo campanha pro Lula na maior parte dos estados. Então, né, do que serviu a experiência deles? Se o básico do básico do básico, que é entrar numa guerra com o exército, eles não têm. Então, a experiência administrativa acaba sendo condicionada à experiência política e à sua capacidade de ser líder. E nesse sentido, eu estou alguns passos na frente de todos eles.
Excelente referência que você trouxe, Renan, a questão da Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff, ela é eleita, endeusada, inclusive, por parte do empresariado brasileiro, numa grande onda positiva do petismo, mas ela acaba caindo. E muito se diz, né, que ela cai por quê? Porque ela não consegue viver o dia a dia do nosso presidencialismo de coalizão, que é essa relação muito da peculiar, para não falar outra coisa, da presidência da República com o Congresso Nacional. Qual que é a sua visão, qual que é a visão do Missão a respeito disso?
Bom, esse aqui para mim é o tema mais importante do Brasil. E quem resolver isso, e não é só resolver ter governabilidade, é resolver os instrumentos que fazem com que um grupo de bandidos sem nenhum interesse nacional estejam o tempo todo compondo e mandando nos governos. Quem resolver isso, resolve o Brasil. Tá? Então, eu tenho um livro publicado agora, o Livro Amarelo, que é o livro de propostas do partido, em que a gente traz o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial. E eu, se eu puder me estender um pouquinho mais nessa resposta, é bem importante, porque para entender isso, a gente tem um modelo no Brasil, que é o tal do presidencialismo de coalizão, que faz com que o presidente da República, mesmo vencendo a eleição, ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é a composição do governo. Em países parlamentaristas, ao formar um primeiro-ministro, você consegue já ter a maioria, porque você só é primeiro-ministro tendo a maioria no parlamento. No nosso modelo, não, é um modelo esquizofrênico, maluco, que um presidente tenha, vamos dizer, 50% mais um dos votos, e não obstante, ele não consegue governar. Então, um modelo, que não é funcional, é um dos modelos mais estúpidos que tem. E do outro lado, nós temos uma coisa que é bem brasileira, tipo uma jabuticaba, que é o centrão, que é o político que é eleito comprando votos eleitores. E sim, assim, não é um exagero que eu tô falando, o voto é comprado e a compra acontece ou no momento da eleição ou durante o mandato do político. E com base nisso, ele precisa o tempo todo ter um caixa 2, uma operação de dinheiro que fique rodando para ele ficar municiando a troca de favores dele com o eleitor, com seus prefeitos e vereadores. E aí esse deputado federal, que não tem compromisso com nenhum tipo de ideia, com nenhum tipo de visão de Brasil, ele fica apenas colocando uma faca no pescoço do presidente em questão para aderir ao governo mediante troca de favores. Este é o grande problema, que a Dilma não soube lidar, que na verdade ninguém sabe lidar. Muita gente tenta resolver isso aqui no topo. O correto é a gente resolver na base. E resolver na base como? Entender o que faz um deputado tão canalha assim ser eleito. E essa é a questão que a gente precisa mudar. As pessoas vendem o voto para os políticos porque elas são muito pobres e muito dependentes na base. E os políticos não entregam nenhum tipo de melhoria. E mais, hoje um prefeito é apenas um instrumento de, vamos dizer, de guarda das emendas que são enviadas pelo deputado. Nós vamos inverter a pirâmide. E qual é a ideia? Nós vamos fazer os prefeitos, para receber qualquer emenda, e para receber inclusive o fundo de participação dos municípios,
O FPM,
terem que ter desempenhos indicadores. Assim, se, por exemplo, se eu não aumentar a taxa de cobertura de esgoto, se não aumentar o ranking do Saeb, se não melhorar a fila nas suas UBSs, você não recebe dinheiro. Vai um comissário do governo federal e não recebe dinheiro. Então, para obrigar eles. Se o prefeito não cumpre as metas, o prefeito fica inelegível. E aí ele não pode participar da eleição. E aí, a parte de incentivo é, se o prefeito vai bem e cumpre as metas, aí sim o seu partido recebe o fundo partidário. Por quê? Eu retiro do deputado todo o poder que ele tem em determinar um sucesso ou um fracasso de um prefeito, baseado no critério de que o deputado apenas quer do prefeito que ele obtenha votos para ele.
Mas isso não abriria espaço para uma judicialização? Porque tem as questões constitucionais, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação.
E até antes, né?
Não, mas...
Claro, pode...
É justamente obedecido à Constituição. O dinheiro vai para o município. Só que a forma como o dinheiro é entregue, a velocidade que ele é entregue, é mediante a aplicação de políticas públicas. Hoje o prefeito recebe dinheiro e larga. E faz o que ele precisa fazer. Ele não está nem um pouco compromissado com as metas.
Agora, Renan, todas essas mudanças que são profundas, que você propõe, né, no funcionamento do Estado, elas dependem, na prática, do Congresso, dependem de negociação política, dependem de maioria, de PEC, de articulação, o que for. Para cada uma dessas específicas tem um andamento, um processo específico. Eu queria entender como é que o senhor aprovaria essas mudanças sem entrar justamente na lógica das alianças, das concessões políticas que o senhor critica tão duramente e que é um propósito do seu partido.
Bom, eu vou ser brutalmente honesto, todo mundo sabe, quem é eleitor meu, quem nos acompanha, que eu não tenho grandes ilusões sobre a classe política brasileira e tampouco sobre o eleitor brasileiro. Haverá um monte de ladrão querendo fazer negociações sujas comigo, porque o eleitor vai votar no monte de ladrão, e vai, tá dado. Haverá centenas de ladrões no Congresso Nacional que serão colocados pelo eleitor. O eleitor vai vender o voto pro cara, vai ganhar um favorzinho e vai colocar o cara lá. É fato. E eu vou ter que sentar com esse cara. Eu vou ter que compor o governo com os partidos desse cara. Eu não estou com ilusões. Eu não vou conseguir governar nesse modelo atual e não vou conseguir até alterar as regras do jogo que fazem com que esse ladrão chegue lá sem antes sentar com ele. E é, infelizmente, consequência do modelo democrático nosso. Eu vou fazer um governo de composição. O que eu não vou fazer, compor, é compor na base da grana e da troca de favores financeiros. O único lucro que a pessoa poderá ter comigo, que o deputado vai ter e o partido, é o lucro político. O que é o lucro político? Se eu apresentar uma política pública funcional no estado daquele deputado, eu vou lá e vou fazer ele ter o lucro político. Ele desfrutar da vitória comigo. Natural. Um exemplo. A gente vai fazer um combate muito forte ao crime organizado. Eu vou lá no Ceará libertar a cidade de Santa Quitéria, que está com o Comando Vermelho. Vou chamar os deputados do Ceará. Venha, levem um lucro político comigo. Agora, lucro fiduciário, grana, não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí eu vou ter impasse. Se eles quiserem ir pra guerra com isso, eu vou pra guerra com eles também. Inclusive, me alio com quem não imaginam. Vou dar um exemplo. Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, ele está fazendo um trabalho sério de fiscalização com emendas. Pois bem, eu vou apoiar o Flávio Dino. Vamos pra cima. Vamos apoiar a Polícia Federal e vamos pra cima de quem tá desviando emenda. Se o Congresso quiser ter o lucro político das boas políticas do meu governo... Bora, compõe o governo com todo mundo. Se o Congresso quiser me achacar, vou chamar o Flávio Dino e aí eles vão se ver com as emendas que eles roubaram. Ponto. Sem discussão.
Frase: vou fazer um governo de composição. Então eu quero desenvolver, explorar mais um pouco essa frase que você acabou de trazer. Você deu um exemplo, Flávio Dino, nesse caso específico das emendas. Quem você enxerga hoje, nomes e legendas, que poderia, em alguns aspectos determinados, fazer parte de um governo de composição? Do Missão a partir de 2027.
Um exemplo, Tereza Cristina, ela é de um partido centrão. Não tem problema nenhum em ter uma Tereza Cristina, que é de um partido centrão, participando no governo meu. o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi um governador sério, é de partido centrão, teria problema nenhum de ter uma composição com ele. Esses partidos centrão, eles são compostos na sua maioria por tralha, por porcaria. Mas há quadros bons pontualmente. Eu tô parei, ó, você quer participar comigo, ô PP, partido Ciro Nogueira? Só não quero Ciro Nogueira, por favor. Agora, tem alguém interessante aí? Me dá, não tem problema nenhum. A composição terá que ser feita, infelizmente. Ela é condicionada ao quê? O programa é nosso. Porque o que nos elegeu foi o programa. Então eles vão executar o meu programa, que é o programa que venceu nas urnas. Dois, vai tocar o meu programa? Trago. Não haverá negócio, não haverá porteira fechada pra nada. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que como é que funciona esse jogo? Um cara pede um ministério e ele acha que o ministério é um feudo em que ele fará negócios. E é ali que surge a grande corrupção. O ministério, ele tem autarquias ligadas a ele, ele vai ter empresas públicas ligadas a ele, ele tem orçamento, ele consegue administrar eventualmente o envio de um recurso para uma área aqui, outra ali. E é ali que vai rolando a roubalheira. Não vai rolar. As empresas públicas, as autarquias, as políticas públicas, elas vão ser tocadas por técnicos nossos, e o partido que vai compor, ele vai compor aquele governo baseado na ideia de que ele vai ter o lucro político conosco. Só isso. Ponto.
Queria aproveitar que o senhor falou sobre a segurança pública ou insegurança. Há uma expectativa de que o nome para vice venha, né, de alguém mais combativo nesse sentido? Já tem alguma definição? Depois eu queria me aprofundar um pouco mais nas propostas em relação à segurança, ao combate às facções também.
Olha, tem umas ideias nessa linha, sim, tá? Eu não sei como é que você soube. Ah, tem umas pessoas que eu tô conversando, mas ainda não posso revelar a minha fofoca aqui.
Mas são pessoas ligadas à segurança?
Tem duas pessoas muito
do seu
importantes
partido?
Nessa. Não posso contar.
Mas teria que ser do seu partido, pela lógica.
Quem disse?
Pela lógica da
agora
nossa conversa.
Agora em terceiro tem outros partidos vindo conversar. Não sou mais tão feio no baile.
Mas
estou sozinho.
Mas aí já aceita, dependendo.
Dependendo, eu aceito. Dependendo da qualidade da pessoa. Eu volto a falar, quando eu fiz o impeachment da Dilma Rousseff, eu tive que conversar com todo mundo. Eu não tenho problema em conversar com ninguém. O fato de ser, o Renan é antissistema, o que significa? Eu vou botar fogo, jogar lá no Palácio do Planalto, botar fogo nele? Não vou. Eu vou fazer um governo revolucionário. Eu sou um reformador. E eu fico feliz se pessoas de outros partidos aderirem ao meu projeto. O que eu não vou fazer é aderir ao projeto dos outros. Virar um presidente que não tem rumo, que como todos esses últimos. Que basicamente, não, se for explicar qual é o tema do governo do Lula, qual é o tema do governo do Bolsonaro, ninguém sabe dizer. Não há uma, né, não há uma linha. O nosso teria uma linha.
E esses nomes são nomes mais conhecidos?
Não posso entregar fofoca agora.
Pra isso que a gente está aqui.
Então aí me estrago minhas negociações. Assim, mas o que eu posso falar pra vocês é, já que você foi a primeira começar a deduzir isso, me convidem novamente que aí eu trago a informação no momento certo.
Tá certo. Eu
aqui no programa, nem
então vai ser em primeira mão aqui.
Tragarei em primeira mão pra vocês.
Vai, tá, atenção, redes sociais, atenção
seus
fortes.
Seus fãs estão aqui.
Atenção, fãs.
Meus fãs estão testemunhando. Tem alguns aí já?
Não, estão todos aqui, ó.
Ah, ótimo. Pode ver. Um abraço pra eles.
Então, já que a gente não pode falar de nomes, vamos falar então de linha. Qual que é a linha na gaveta segurança pública da sua proposta?
Imposição da lei e da ordem num país que optou pelo caos nos últimos 30 anos. Houve uma opção política do Brasil pelo caos. E essa opção se deu como uma espécie de um trauma que a gente teve das violações de direitos humanos no período da ditadura militar. A gente teve um período em que houve violações, portanto, não só o legislador, mas a academia na área de direito. Eu fiz faculdade de direito lá na USP, na Sanfran, então tem toda a coisa dos direitos humanos, violações, aquilo gerou um trauma. E aquele trauma, não só na cabeça do legislador, mas nos juízes e nos aplicadores do direito, fez com que a aplicação dura das punições fosse feita com muitas ressalvas, com muito medo.
Mas o Renan Santos não nega, né? Não nega que houve, porque há quem diga que não.
Não, não nego. Pelo amor de Deus, não nego. Não sou terraplanista. O que eu sei é o seguinte: o trauma não pode fundamentar a formulação de novas políticas públicas. Eu não tenho nada a ver com o período da ditadura, entendeu? Eu não torturei ninguém, não tenho nada a ver, não estava no DOPS. Então, o que eu tenho que fazer é, eu sei que existem facções criminosas, eu sei que existem facções que fazem ocupação territorial no Brasil, eu sei que todos os dias dezenas de brasileiros são mortos em disputas por essas facções, e eu quero acabar com isso. E eu tenho que estabelecer a autoridade do território do Estado brasileiro sobre seu próprio território. Isso é premissa de um presidente da República. Aquele que não faz isso está em descumprimento da sua função constitucional. Não só o presidente, mas o governador. Isso, ponto. Para isso, a gente tem que adaptar um código penal que é dos anos 40. Não existia facção criminosa nos anos 40. As nossas leis de execução penal também são muito antigas. Então a gente tem que aumentar as penas, especialmente para crimes violentos. Nós temos que diminuir a quantidade de prerrogativas que certos criminosos têm, como, por exemplo, a ideia de progressão penal, as saidinhas.
Benefícios.
Todos esses benefícios.
Dosimetria.
Então, exato. E todos eles têm que cumprir as suas penas de maneira integral. Não há progressão de pena para uma pessoa que pegou uma arma e colocou na cabeça de alguém. Até porque aqui no Brasil a gente naturalizou tanta violência que a gente considera às vezes natural. Não, ele apontou uma arma para mim, roubou o celular, mas ele não atirou. Ah, então tá tudo bem. Num país sério, aquele cara pega 30 anos só porque apontou uma arma. Ele virou um juiz da tua vida, ele decide se você vive ou morre. Então, aumento de penas e aplicação de um conceito que já passou até legislação agora, similar a ele, que é a aplicação do direito penal do inimigo, que estabelece um status especial para membros de facções criminosas, qualificado como inimigo, em que certas prerrogativas deles são reduzidas, eles passam a ter presunção de culpa e não presunção de inocência, e aí o Estado pode ir para cima para destruir eles, que é o que eu quero fazer. Eu quero, em um ano, eliminar as ocupações territoriais no Brasil. Ocupação territorial no Brasil, o presidente da República tem que derrubar em um ano. Não pode existir bairro ou cidade no Brasil tomada por facção.
Morro,
comunidade. Porto de Santos, fronteira.
Para isso, o senhor precisaria da colaboração de governadores, prefeitos.
Mas a beleza de ser presidente é assim: se ele não quiser colaborar, eu boto um estado de defesa no estado dele e eu faço com a polícia. Que é o meu problema com o governador do Ceará, que me processou. Quer colaborar, mano? Vamos colaborar, né? Ah, não quer colaborar? Fica tranquilo, boto um estado de defesa, eu assumo o comando da polícia ali junto com as Forças Armadas e eu destruo. Eu vou fazer em colaboração. Quem não quiser colaborar, aí eu faço em colaboração.
Agora, eu queria entrar em um ponto específico da violência, já que o senhor disse que está enfrentando uma certa dificuldade ou estava com o público feminino, eu queria saber se o senhor vai conseguir responder uma pergunta que está difícil para pré-candidatos, seja a qual cargo for, responderem de forma muito específica, que é violência contra a mulher. Com esse recorde de casos que nós enfrentamos, há uma confusão em relação ao que precisa ser feito. É a conscientização, é claro que a conscientização ela é ultra necessária, é o que vai acabar com a violência contra a mulher a longo prazo, talvez nas próximas gerações.
Posso
hoje,
fazer uma
pergunta? Claro.
Que a conscientização acabaria com a violência?
Então, quando você cria uma, ou quando você melhora a educação e a conscientização sobre como os homens, os meninos, têm que tratar, encarar as relações, toda essa estrutura patriarcal, você evita episódios de violência.
Essa pergunta tem uma resposta já, se eu estou entendendo
bem. Eu acho que não, viu? O que muda é lógico. Assim,
uma lógica punitivista.
É óbvio, o que para uma pessoa violenta é a força maior.
Mas são duas coisas que andam em paralelo, não?
Elas podem entrar em paralelo, mas a pessoa que comete o crime violento no Brasil, em geral, é uma pessoa que tem a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz haver o cometimento do crime.
Independentemente da conscientização dela ou não?
Independentemente da conscientização. Lugares que têm, vamos dizer, culturas mais machistas, vamos pegar alguns países do mundo árabe. Eles apresentam um número menor de violência como um todo do que o Brasil. Que pode ser menos machista do que um país, vamos dizer, altamente islâmico. Ou uma cultura altamente hierarquizada, patriarcal como a Índia. Quem tem mais crimes violentos, o Brasil ou a Índia? Por mais que eles tenham muitos crimes horríveis contra mulheres na Índia.
Tem,
ser turista mulher na Índia
sim,
é um horror.
É um horror, não mas dá pra pisar lá sozinha.
O Brasil é mais violento.
Então, mas a minha pergunta era justamente essa. Tem muita gente que defende a conscientização e a educação, e isso é algo que vem a longo prazo. Agora, a curto prazo, o que pode ser feito especificamente para esses crimes? Esses crimes, porque de certa forma eles estão englobados ali na violência, de forma geral. Mas são crimes muito específicos.
Assim, eu gosto muito de deixar a coisa bem precisa, porque o número de homicídios, homicídios contra a mulher diminuiu o número de homicídios. A gente está falando de uma estatística nova, de um novo tipo penal que foi criado, que é o feminicídio, que é falando, um crime por uma violência doméstica e tal. E agora ele está sendo listado como parte de um, vamos dizer, de um tipo penal novo. E aí você está vendo os casos. E existem casos horríveis que estão acontecendo, a gente assistiu nos últimos meses, casos bizarros. O que, que tem que ter? Punição muito dura. O homem que está em casa e bate, mata a sua esposa e a mulher confia nele, ele é o homem que deveria ser o protetor da casa e ele trai a confiança dela, ele tem que ter agravantes na pena dele. Uhum. Só que hoje nem ele, nem um homem que assalta qualquer outra pessoa, homem ou mulher na rua com uma arma, esse cara fica na cadeia. O problema, no fundo, é esse. O que eu tenho medo um pouco da questão de a gente falar só de conscientização são esses projetos como o PL da Misoginia, que fala que está conscientizando, no fundo ele está diminuindo a liberdade de expressão das pessoas, diminuindo a capacidade de confiança nas relações entre homem e mulher, E aí homens e mulheres têm medo de estabelecer relações. Inclusive saiu agora uma pesquisa sobre isso. Interessantíssimo isso aqui. Homens, na geração Millennial e Z, têm medo de entrar em relação, com medo de falsas acusações. Então, você, quando você estabelece muitas regras, você cria relações de baixa confiança. Países que têm mais confiança interpessoal precisam de menos regras para isso. Mas, em geral, que tipo de regra eles têm? Eles confiam na capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, mas eles punem de maneira muito dura quem é incapaz de agir socialmente. Então, se uma pessoa socialmente, vamos dizer, bate uma mulher, ela tem que ter uma punição desproporcionalmente alta quando ele quebra essa confiança. Então, o que eu acredito? Um, na punição muito pesada. E dois, em entender quais são os problemas reais que afetam as mulheres. As mulheres são muito preocupadas em ser assaltadas na rua. Elas são vítimas de assaltos à mão armada, roubos de celular, de maneira muito, muito alta, especialmente nas periferias. Isso, todos os lugares que eu rodei no Brasil, falam: Renan, é muito fácil assaltar a mulher. Mulher tem muito medo na rua, não sabe como reagir na hora. E o bandido vem pegar. Penas muito duras, vamos pegar o ladrão de celular. A violência doméstica, penas muito altas. E um problema que não é exatamente da violência doméstica, mas que afeta boa parte das meninas mais humildes no Brasil. Que é o quê? A falta do pai presente com a criança. Veja só um ciclo. O ciclo é: a mulher jovem, que às vezes eventualmente acaba tendo uma relação que não funciona com o rapaz, tem um filho. O pai da criança não dá atenção, ela é obrigada a trampalhar o dia inteiro, não consegue dar atenção para a educação desse menino. Esse menino, sem a presença masculina, não tem a referência, vamos dizer, de como o homem se comportar. Na escola ele começa a apresentar padrões antissociais. A mãe não consegue cuidar disso, que ela está tendo que ralar para pagar as contas dele. Esse menino depois ele é absorvido pelo crime organizado e você vai criando um ciclo. E qual é o ciclo? É o ciclo da mãe que não teve a presença do marido ou do jovem que ela casou para cuidar da criança. Aquele menino entra para o crime, acaba criando violência contra as mulheres. Ou seja, esse ciclo de perpetuação precisa ser interrompido. E boa parte das reclamações das mulheres é: um cara que eu casei, ou o cara que eu namorei, o pai da criança, não paga pensão. Isto são esses três problemas que eu listei. A menina que fica fora tendo que trabalhar, tá, que gostaria de ter um colégio em tempo integral, uma boa merenda. O pai pagando a pensão e a violência contra ela. Esses são os três temas que mais preocupam as mulheres. Eu acho que esses temas, eles precisam ser tratados, eles são fáceis de ser direcionados. Quando eu levo isso para um campo de conscientizar, como a ideia do PL da misoginia, eu estou resolvendo, assim, abstrações. Eu estou num castelo, no ar, voando, enquanto problemas reais estão acontecendo.
Eu entendi o seu raciocínio, Renan, mas você dá a entender que esse ciclo é, um, obrigatório, né? Pode não ser. Esse ciclo...
Não, todo, nunca é obrigatório. Né? Nunca é obrigatório. Até minoritário. Mas ele, né? A incidência ele é maior com pessoas mais humildes.
Perfeito. E a falta de referência que uma mãe... Vamos colocar aqui, usar essa expressão mesmo. Uma mãe solteira... Então, ela não pode ser uma referência positiva? Deixa eu só entender isso.
Não, foi isso que eu falei.
Tá certo, não, só pra entender isso.
Não, o que eu tô falando é o seguinte: nos lugares mais humildes, essa moça que acaba tendo uma relação que não funciona, a maior reclamação dela é o pai da criança que não paga a pensão e não está presente. Perfeito. E o que que as estatísticas mostram? Que a não presença do pai tem um dano pra ela, pra criança e pra sociedade colossal. Porque aquele menino, ele apresenta notas piores nas escolas. E a chance desse menino cair ou no crime organizado ou cometer delitos é maior do que o menino que teve a presença paterna. Por exemplo, portanto, o maior dano à vida dessa mulher jovem que teve uma criança, que em geral vai estar mais presente nas periferias ou nas cidades menores, é a ausência e o desinteresse masculino no filho que ele teve. E este é um problema que nós precisamos endereçar. Esse é um dos maiores problemas brasileiros, as pessoas têm vergonha de falar dele. E esse é o maior problema que atinge as mulheres no geral. Esse é um problema gigantesco, porque é uma mulher que tá ralando, tá trabalhando, tá pegando um ônibus, vai pagar as contas da criança, não conta com o suporte masculino e acaba sofrendo as consequências desse problema.
Agora, eu queria falar um pouco sobre esses últimos 12 anos dos seus e do MBL. O senhor já disse que o Lula voltou ao poder depois de erros dos Bolsonaro, de família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, mas o MBL ajudou diretamente a construir o bolsonarismo lá atrás. Qual a sua responsabilidade nisso e o que o senhor faria diferente nesses últimos anos?
É muito difícil, porque se me perguntasse em 2016 se eu estava errando na forma como eu estava enfrentando o PT, à época eu não tinha ideia, porque era tudo muito novo pra gente. O MBL inaugurou a política de redes sociais no Brasil. A gente não sabia que aquilo ia dar na vitória do Bolsonaro.
Mas hoje o senhor acha que errou?
Não, eu não consigo imaginar que eu errei se eu imaginar que eu não teria outra categoria de pensamento à época. Eu não conseguia pensar assim: nossa, o que eu tô fazendo aqui vai gerar um Bolsonaro. Um exemplo: as pessoas iam nas ruas, nas manifestações que eu chamava em 2016, falar que a gente não tem bandido de estimação, quem tem é o PT. Ora, ora. anos depois, boa parte daquelas pessoas que estavam comigo nas ruas na Paulista, estão aqui falando, não, o Flávio só está fazendo um filme. Aquelas pessoas se tornaram tudo aquilo que elas criticavam. À época eu não tinha ideia de que isso fosse acontecer. Eu achei que a gente está tendo uma revolução de cidadania. As pessoas estavam, nossa, as pessoas acordaram o problema brasileiro. Isso é genial. Eu era um bobo. Eu tinha como saber que isso ia acontecer? Não, talvez eu fui bobo. Vamos botar assim, eu fui bobo. Agora, na hora, não dava pra imaginar. As pessoas, a gente tava passando por um fenômeno que era parecido naquela época com uma Revolução Francesa, que era a Operação Lava Jato. Corta a cabeça desse político, corta daquele agora, corta. Então tava um lance de cortar cabeças. E como é que a gente saiu de um lance corta a cabeça pra hoje mantém a cabeça mesmo quando ela precisa ser cortada? Que é um caso, por exemplo, de todos os escândalos de corrupção à direita que envolve a família Bolsonaro. Se há um escândalo, virar um eleitor bolsonarista, mas o Lula deve ter feito pior. É isso que virou. Então, realmente, eu não tinha ideia.
Renan, temos 34 minutos de conversa. Fica o compromisso, aliás, que você já colocou aqui, de você voltar, porque faltou falar de um monte de coisa, planos econômicos, como é que vai ser o seu governo. Avisa lá sua turma das redes sociais, então. É que você vai voltar aqui, aliás, por falar em redes sociais, a íntegra dessa entrevista vai estar daqui a pouquinho no YouTube, os cortes nas nossas redes sociais também, e fica aqui o agradecimento pela sua visita aqui, Renan Santos.
E também o reforço da sua promessa. Nome de vice será aqui, pode ser em off, a gente pode ir conversando até lá, a gente
no corredor,
pode
mandar aqui no café,
exatamente, mas será aqui na TMC. Muito obrigada, agora eu passo para as suas considerações finais.
Apenas agradecer, foi muito legal o bate-papo e, por favor, me convidem mais. Eu adoro a região que a TMC está instalada. Tenho boas aventuras, boas diversões quando era mais novo. Meus pós-balada na padaria lá, Dona Deola ali.
Tá certo.
Muito bom. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo e me conheçam nas redes sociais, Renan Santos MBL.
Valeu, muito obrigado, hein?
Até a próxima.
Agora, 9h20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante, várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos 2 finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41 3330-2004. Volks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790, mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Nove horas 25 minutos, 9:25. Estamos juntos aqui em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Vamos nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Você acompanhou um pouco mais cedo por aqui a entrevista com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos do Missão. Na semana passada, você acompanhou aqui na TMC Paraná a nossa sabatina com os pré-candidatos ao governo do Paraná, e a partir de hoje temos o início da sabatina com os pré-candidatos ao Senado. As eleições estão lá no horizonte, menos de 5 meses para o pleito, e é claro que a cobertura completa você vai acompanhar aqui em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, e também pelas nossas plataformas digitais. É claro que estamos atentos também a vários outros destaques, inclusive os destaques locais. Hora de girarmos por algumas das principais notícias desse momento. Temos também os destaques com Leonardo Gomes.
Um balanço da Receita Estadual do Paraná aponta que o estado teve um crescimento de 20% no número de motocicletas de até 170 cilindradas entre 2025 e 2026. O aumento está ligado à isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, que está em vigor desde o dia 1º de janeiro do ano passado. Em 2025, 770 mil veículos seriam tributados com o IPVA e deixaram de pagar o imposto. Em 2026, esse número subiu para 918 mil. De acordo com a Receita Estadual, a economia para os usuários é de R$ 474. A medida foi feita pelo governo do estado e teve como objetivo valorizar os profissionais motoboys e entregadores que, claro, dependem das motos para trabalhar. O crescimento no número de motocicletas isentas acompanha o número geral de emplacamentos, que já foi destaque na última semana aqui na TMC, né? Falamos do corte, né? De 13,5% para 1,9% no valor venal dos veículos, valendo para o IPVA. Isso resultou, portanto, em aumento nos emplacamentos e também no aumento no emplacamento de motos isentas de IPVA.
E já temos lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná, imagens de uma operação da Polícia Civil que cumpre hoje 5 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de roubo de cargas que atuava aqui na região metropolitana de Curitiba. É a segunda fase da operação, que havia apreendido 7 pessoas em março. Agora os policiais investigam também a atuação de um advogado e uma loja de armas que fornecia equipamentos para os criminosos. A polícia descobriu que esse advogado agia intencionalmente para atrapalhar as investigações e também recebia produtos roubados pela quadrilha que atuava principalmente em Piraquara e Curitiba. Arroba TMC Paraná.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 9h29. Estamos de volta aqui com o TMC 360, depois de uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos. Entrevista que está na íntegra no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Se você perdeu, vai lá depois e assiste.
Enquanto isso, a gente traz para você os destaques atualizados do quê? Do noticiário. O publicitário Thiago Miranda revelou que o dono do Banco Master, Daniel Vorkar, investiu cifras milionárias para criar um conglomerado de mídia oculto sob a influência dele. A informação é da jornalista Malu Magalhães, do jornal O Globo. Segundo o publicitário, Vorkar usava o empresário mineiro como laranja para comprar participações em portais de notícias e revistas de grande circulação. Em nota, o empresário citado confirmou a sociedade nos portais, mas negou que o dono do Banco Master fosse sócio oculto dos veículos.
Malu Gaspar, do jornal O Globo. Colocaram aqui uma casquinha.
Eu falei Malu Magalhães,
de...
gente.
Foi uma casquinha de banana. Uma... Tudo bem, não tem problema. Malu Magalhães,
perdão,
cantora.
E um abraço.
Cantora, um beijo pra ela.
Também, de vez em quando, ela sabe umas notícias.
Uma pesquisa da Datafolha revela que 70% dos brasileiros enxergam mais conforto do que cooperação na relação entre o presidente Lula e o Congresso Nacional. Apenas 20% dos entrevistados veem uma colaboração predominante entre o Executivo e os parlamentares. O levantamento também apontou o combate à fome como a área de melhor desempenho do governo e a segurança pública como a pior avaliada.
Polícia investiga como tentativa de homicídio, ataque a facadas contra um motorista de 33 anos na zona oeste de São Paulo. Ele dirigia um carro de luxo quando foi surpreendido por um agressor dentro do veículo. A vítima foi socorrida e levada ao hospital.
O governo das Maldivas informou que foram encontrados os corpos de 4 mergulhadores italianos que estavam desaparecidos depois de um acidente que ainda não se sabe direito qual, durante uma exploração de cavernas submarinas. O grupo, que era de mergulhadores experientes, desapareceu na semana passada durante um mergulho em grande profundidade. 9h31.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9h32. Ah, não, vai você, porque eu sei que você gosta de chamar esse cara, esse nosso amigo aqui e a vinheta dele, né? Por favor.
Por favor, Paco, solta aí a braba. Bom dia, Éder Luiz.
Ele só rindo aqui do
nosso lado. Bom dia, Joana. Bom dia. Você gosta mesmo dessa vinheta, né, Joana?
Eu acho o máximo. E eu acho que ela tá à sua altura, Éder. Por isso, quanto mais nós pudermos usar, melhor.
Beleza, Joana, Felipe.
Opa.
E chegou o grande dia, né? Nós vamos estar hoje com o Benja. No sorteio, aliás, sorteio não, sorteio da Copa já foi, né? Nós vamos estar com o Benja, com o Calil, com o Tomás Rafael hoje, com o Marco Belo, na divulgação dos 26 nomes que defenderão o Brasil na Copa do Mundo desse ano nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E a expectativa, claro, é muito grande, principalmente em torno de Neymar Júnior. Será que ele vai estar com cara de último capítulo de novela, né? Porque, olha, é uma hiperexposição realmente fantástica do Neymar. Nos últimos anos só se fala disso. E o Benja pode dar o palpite dele aqui, né, Joana?
Felipe? Olha, ele já tá aí, ó.
Meu querido Benja, será que o homem vai levar o Neymar ou não vai, Benja? Bom dia.
Bom dia, Éder. Bom dia, Joana, Felipe. Bom dia a todo mundo que tá nesse da TMC. Ô, Éder, Neymar está convocado, Éder. Não é. Eu garanto, Neymar está convocado. Olha, a informação que eu tinha semana passada era o seguinte: dos 26 jogadores que o Ancelotti vai levar, vai divulgar hoje, 23 estavam definidos. 3 nomes ainda estavam em discussão. Não consegui saber quais eram os 3 nomes. Eu acho que um dos 3 nomes é o Endrick, tá? E talvez uma dúvida do Bento, que realmente é um goleiro que eu não levaria para a Copa. Mas o Neymar está convocado, sim. A grande questão do Ancelotti nunca foi a qualidade do Neymar. Sempre foi a condição física. E o Neymar, nos últimos jogos, tem mostrado fisicamente que ele está apto a jogar uma Copa do Mundo. Futebolisticamente, ele não tem feito a diferença. Mas fisicamente ele evoluiu. E o Neymar está convocado, sim. Eu cravo 100% para você, Éder Luiz.
E tem o outro aspecto também, né, Benja? Todos os líderes dessa seleção brasileira, o Marquinhos, o Casemiro, que foi campeão mundial naquela seleção sub-20 com o Neymar em 2011, outros jogadores da própria seleção brasileira, e esse é um aspecto importantíssimo, né? Eles sempre defenderam a convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Isso, de certa forma, eu acho que também influenciou ou poderá influenciar na decisão do Carlo Ancelotti. Você está cravando o Neymar na seleção hoje. Nós vamos conferir à tarde, a partir das 17 horas, a divulgação da lista. Mas o pedido dessas lideranças também deve ter influenciado bastante na decisão do Ancelotti, né, Benja?
Ô, Éder, o Ancelotti foi jogador, né? Não vamos esquecer, né? Ancelotti jogou na Roma, jogou em vários clubes, ele sabe como funciona. Ele não vai comprar uma briga dessa com o elenco inteiro. O Neymar, gente, ele é muito querido, que nem o Éder falou, o Neymar é muito querido por todo o grupo. Todo elenco gosta do Neymar, o Neymar agrega. E a questão, de novo, acho que o que estava pegando era fisicamente, Éder. Se você perguntasse para mim há 2 meses atrás se levaria o Neymar, eu ia falar não. Não levaria. Mas nessa reta final, eu acho que o Neymar se preparou, eu acho que o Neymar colocou na cabeça que a Copa está chegando e a grande última oportunidade da vida dele. Então, fisicamente, ele está apto a jogar. Aparentemente, parece estar apto. Então, não tem dúvida. E a seleção brasileira, com um 10, com igual o Neymar, é uma outra seleção, gente. Eu sei que uma grande parte dos brasileiros não gosta do Neymar. Uma grande parte dos brasileiros torce contra o Brasil, torce contra a seleção. Cada um torce para quem quer, né? Mas eu acho isso um absurdo. Acho um absurdo. Eu não consigo imaginar um americano torcendo contra a seleção americana, o argentino torcendo contra a Argentina, o alemão, o francês. Esse fenômeno, né, é só aqui no Brasil que muita gente torce contra. Então, o Neymar está convocado. A seleção brasileira, para mim, é uma das 4 favoritas, sim, a ganhar a Copa do Mundo, tá? Tem seus problemas, tem. O seu grande problema, na minha opinião, foi um problema de gestão, né, Éder? A gente não pode, entre uma Copa do Mundo e outra, ter 4 treinadores.
Claro.
Isso é uma coisa absurda. Agora, a qualidade dos nossos jogadores, gente, é muito boa. Nós estamos levando uma molecada, uma safra, que é destaque nos principais clubes da Europa. Ok, não temos mais Romários, Ronaldos, Rivaldos, Rivelinos, Pelé, não tem. Mas é uma seleção muito boa, fisicamente muito forte, bons jogadores. E se o Neymar tiver com 80, 90% de chance com a 10, teremos uma seleção, sim, favorita a ganhar a Copa do Mundo.
Bora, Benja, tem 2 nomes aqui que brilharam no final de semana jogando pelas suas equipes. O Vinícius Júnior marcou gol pelo Real Madrid, mas esse é presença certa na seleção brasileira, né? Um gol marcado contra a equipe do Sevilha. O Rafinha, jogando pelo Barcelona, o campeão espanhol da temporada, também marcou 2 vezes, mas esses são nomes certos na convocação. Agora o Endrick passou discreto, né? O time dele, o Lyon, perdeu no final de semana por 4-0 pro Lens, então o Endrick não marcou, foi substituído, inclusive, aos 20 minutos do segundo tempo. Aí eu te pergunto, tá todo mundo numa expectativa muito grande em relação ao jovem Endrick. Você cravou agora há pouco, você acha que o Endrick vai estar nessa lista, Benja?
Eu acho que o Endrick entra na lista daqueles três jogadores que a pessoa falou para mim que estavam em discussão. Mas aí é achômetro, o Éder. Dessa vez, não vazou absolutamente nada. Ninguém vazou lista, ninguém falou, ah, eu tenho informação. Tá tudo muito bem guardado há 7 anos. Agora, Éder, eu levaria o Endrick sim, cara. É um garoto, é um menino com muita força, tem feito bons jogos no Lyon. Acho injusto deixar o menino fora, porque ontem o Lyon perdeu de 4-0. Ontem o Santos perdeu de 3-0 do Curitiba, tomando 3 gols no primeiro tempo.
É verdade.
E depois teve aquela lambança da arbitragem com o Neymar. Então, eu não acho que o resultado da última rodada antes da convocação afeta. Para mim, de novo, Éder, a informação que eu tenho é de uma fonte muito boa semana passada. 23 estavam já cravados. Então, eu não acho que a última rodada influenciaria em algo, não.
Maravilha. Benja, logo mais então estaremos juntos aqui na TMC. Convocação para a Copa do Mundo é o começo dessa trajetória brasileira no Mundial que nós vamos cobrir aqui pela TMC. Até logo mais, Benja.
Vamos estar a partir das 4:30, né? Eu vou estar com o Éder Luiz, juntos. O 10 do rádio.
Estaremos juntos, Benja.
Valeu, Benja. É isso,
vamos na expectativa então, né? Hoje termina a novela, a gente vai saber o Neymar. Segundo o Ben, já tá cravando aí, deve estar na seleção brasileira.
A novela, ela tá tão assim, né? Que eu não sei nem o que vai ficar na cabeça dos brasileiros depois dessa resposta. Que pergunta vai ficar? Aí a gente vai ter que olhar para outros assuntos, por exemplo, eleição. Agora aqui, só se pergunta do Neymar.
É a pergunta do momento.
Do momento. Valeu, Éder. Um beijo.
A gente vê. Um abraço para vocês.
Tudo de bom. Agora 9:40.
TMC. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Álamo Benefícios. Na estrada, a gente joga junto.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida. 3013-9000.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você... Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Eleições 2026 na TMC.
Logo mais, 10 horas da manhã, começa o Paraná TMC desta segunda-feira e ao longo do nosso jornal, mais especificamente às 10h30, você começa a acompanhar a partir de hoje as nossas sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal. Começando com Álvaro Dias, que foi sabatinado por Felipe Armata. Todas as entrevistas tiveram a condução de Felipe Armata, com a produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. E você vai acompanhar as 7 entrevistas a partir de hoje, sempre às 10h30 no Paraná TMC. Então temos sabatinas de segunda a sexta-feira, além da próxima semana, na segunda e na terça também. Os principais nomes que estão se apresentando como alternativas para representar o nosso estado no Senado Federal foram questionados sobre os assuntos mais relevantes, sobre os temas mais polêmicos, e você vai entender quem são cada um deles, quais são as propostas destes candidatos e candidatas que agora estão se apresentando, né, num espaço para propor ideias, para responder dúvidas que a TMC está oferecendo aos principais nomes. É uma das tendências que a gente vê aqui na nossa programação, trazer essa informação que importa para você, te ajudar a fazer a melhor escolha em outubro. Siga conosco, Paraná TMC começa às 10.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 9h46, estamos de volta aqui no TMC 360.
Para falar da 40ª edição do APAS Show, que é o maior evento das Américas de alimentos e bebidas, o maior festival supermercadista do mundo, São Paulo, né? Bernardo Silva, tem as informações ao vivo, bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos que acompanham a nossa programação. O maior do mundo, o maior evento de bebidas e alimentos da América Latina, reunindo aqui quase 1000 expositores, 22 países que mandam representantes aqui para o Brasil, onde nós podemos ter network, além também dessa troca com inovações. E esse ano de 2026 aposta fortemente no mercado dos FLV, as frutas, legumes e verduras, por acreditar que a própria população está caminhando agora para uma época mais saudável. Inclusive, grandes nomes são esperados por aqui da administração pública e também do setor privado, entre eles o vice-presidente geral do Alckmin e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu conversei com o presidente da APAS, o Erlon, para poder entender o que a edição de 2026 traz de diferente. E ele explica para a gente agora. Acompanhe.
Esse ano estamos fazendo a maior APA Show de todos os tempos. São 24 países, mais de 950 expositores né, com muita tecnologia, muita inovação. Começamos ontem com a primeira inovação, fizemos a nossa primeira APAS Run, uma corrida que passou aqui por dentro dos pavilhões do Center Norte. Mais de 3 mil atletas, supermercadistas e fornecedores deram início às novidades da APA Show. Esperamos mais de 17 bi em negócios com o mundo todo, né? Como ele disse, são 24 países comprando, vendendo e trazendo tecnologia para o Brasil.
Fazendo só essa correção, eu falei 22, o presidente já trouxe aí outro dado, né? 24 são ainda mais. Além do tema da FLV como um setor hoje de inovação, o presidente também trouxe outro tema que está sendo muito comentado, que é o fim da escala 6x1, essa mudança. Como estamos aqui no maior evento supermercadista do mundo, e os mercados é justamente quem está também na linha de frente desse debate, por ter ali os caixas, os trabalhadores, que geralmente justamente tem essa escala 6x1, esse também vai ser um tema muito presente nessa edição de 2026. O presidente já aproveitou para comentar conosco como que eles vão abordar esse debate aqui hoje, nesses 4 dias de eventos que começam hoje.
Eu tenho a dizer que o 6x1, ele, ou 5x2, ele tem pontos positivos e negativos, mas na nossa opinião, nós queremos uma discussão mais moderna. Essa discussão está um pouco ultrapassada. O jovem não quer mais o velho modelo de trabalho, ele quer empreender cedo, trabalhar no supermercado à tarde, ele quer à noite estudar, ele quer liberdade. Então eu acho que a nossa discussão, ela tem que ser liberdade. Quem quiser trabalhar mais, trabalha mais; quem quiser trabalhar menos, trabalha menos; quem quiser ficar no modelo atual, fique, mas que a gente possa, dentro das regras trabalhistas, dar mais produtividade e sair desse modelo engessado.
É algo diferente, um evento que geralmente só está ali para poder melhorar o network, quem sabe fechar algumas parcerias. Esse ano também vai ter uma posição importante em um debate de interesse público, quem sabe até mesmo daqui não saiam diálogos que possam movimentar essa questão que já está em andamento ali no Senado, nos nossos poderes. O evento tem 4 dias de duração, começando hoje. Daqui a pouco o vice-presidente Geraldo Alckmin deve estar por aqui para participar da solenidade, e a equipe da TMC, claro, mostrando tudo para quem nos acompanha em vídeo por aqui e também através das nossas redes sociais.
Exatamente, às 9h51, e quem está acompanhando a gente pelas redes sociais está querendo saber também do quê? Da expectativa de brasileiros e brasileiras para a convocação de daqui a pouquinho, nesta segunda-feira. Então nós vamos circular por aí para saber qual que é a expectativa das pessoas. Por exemplo, em Belo Horizonte, o André Rocha tá por aí na rua, acabou de passar um ônibus, passa outro, pessoal tentando atravessar a rua. Tem trânsito em BH? Fala, André, bom dia para você.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Eu tô aqui no centro nervoso de Belo Horizonte, na Praça 7, milhares de pessoas passam por aqui. Claro que um dos assuntos principais é a convocação da seleção brasileira hoje, a lista definitiva, quem vai para a Copa. E o Cruzeiro tem 5, inclusive, jogadores na pré-lista: o Caio Jorge, atacante; o Matheus Pereira, meia; o Gerson, meia; Fabrício Bruno, zagueiro; e o Kaique Bruno, lateral. A gente vai estar lá na Toca da Raposa 2, num bar do Cruzeiro, mostrando a expectativa dos cruzeirenses. Será que um dos 5 vai ser convocado? E também tem uma outra pergunta que vocês já fizeram e que eu conversei com algumas pessoas aqui na Praça 7. O Neymar merece ou não ser convocado? Vamos ouvir o que que algumas pessoas disseram.
Deveria ir, não. Futebol dele tá fraco. Fraquíssimo, beleza? Lugalheiro, Caio Jorge, tô atleticando. Caio Jorge, pode ir.
Vai ter Neymar, tem que ter Neymar, muita experiência, craque de bola.
Eu acredito que vai ter Neymar. Mesmo com todos os problemas que ele passou, ele é muito importante para trazer mais segurança para a seleção. Na minha opinião é essa.
Pois sabe o que eu achei? Só estamos entrevistando homens. Pra quebrar isso, porque mulher também sabe sobre o futebol, dá licença?
Claro que sabe.
Vamos falar com a nossa Carol Oliveira, de Recife. Bom dia pra você, Carol.
Bom dia, Joana, Felipe, e a todos os brasileiros que nos acompanham nesse momento aqui no TMC 360. Olha só, quem não tá ansioso nesse momento é porque tá vivendo errado, tá? Finalmente chegou a segunda-feira que todo mundo estava esperando. Hoje a gente tem a resposta da pergunta do milhão. Neymar vai para a Copa, Neymar não joga esse Mundial. De acordo com a CBF, essa resposta, junto com a lista oficial, com os 26 nomes que vão jogar esse Mundial, sai hoje às 17 horas. Tá? Por isso que eu fui convocada aqui para vir para o centro do Recife para saber como é que está a expectativa do pessoal nessa segunda-feira aqui no centro.
De 4 anos tem uma Copa do Mundo e a gente tem que estar animado, né? Espero que a partir de hoje o pessoal venha para a rua comprar.
Tô vendo aí já muitas camisas do Brasil. A expectativa é essa, né? Vender muito nessa Copa.
Exatamente. Estamos esperando, né? Estamos aqui esperando para o cliente chegar e levar.
Agora, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Neymar, vai?
Acredito que sim.
Então, se Neymar for, vamos fazer uma promessa aqui para quem está assistindo. Se o Brasil ganha o Hexa, tem a camisa um precinho muito melhor, não tem não?
Se Neymar for e tiver, se ganhar o Hexa, tem sim. Vem aqui que tem um desconto especial.
Essa é a parte que interessa, né, pô? Queremos uma vantagem, né?
Mas se o Neymar for e ganhar o Hexa,